Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à audiência do Sindicato Nacional da Polícia sobre a Unidade de Estrangeiros e Fronteiras e sobre o estado das negociações na PSP. Como sabem, têm 10 minutos que os podem dividir ou não para a vossa intervenção inicial e, portanto, eu dou-lhe a palavra, faça favor, tenha a palavra.
Muito bom dia, Sra. Presidente, Srs. Deputados, apresentar-me. Chamo-me Armando Ferreira, sou Presidente do Sindicato Nacional da Polícia, sou polícia há sensivelmente 32 anos, estou acompanhado aqui pela Sra. Secretária-Geral do Sindicato, Rita Marques, é oficial de polícia, e, de facto, o momento em que fizemos o pedido e tudo o que estava indicado no ofício, nós vamos querer falar e talvez, com a permissão da Sra. Presidente, pedisse que relativamente à condução das negociações, considerando que agora temos um novo Ministro da Administração Interna, eu pudesse suscitar aqui uma alteração de, em vez de falar sobre esse tema em específico, que também tem a ver com as negociações, aquilo que eu vou falar, dedicar esse meu tempo a falar do descanso dos polícias e do direito ao descanso que os polícias devem ter. E, portanto, com a permissão da Sra. Presidente, relativamente à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, nós neste momento verificamos que a unidade está a caminho quase de completar, irá completar em agosto um ano da sua criação. É uma unidade que faz falta ao país, que é necessária para garantir a segurança das fronteiras nacionais, mas não só das fronteiras nacionais, estamos a falar garantir a segurança das fronteiras do espaço Schengen. Portanto, é preciso dizer que os profissionais da Polícia de Segurança Pública e também os militares da Guarda Nacional Republicana que têm como missão defender as fronteiras nacionais, têm como missão acrescida defender as fronteiras da zona Schengen e, de facto, são guardas de fronteiras europeus. Ao selo, neste momento, verificam que, por exemplo, do ponto de vista remuneratório e salarial, eles estão a ganhar sensivelmente quase menos dois terços do que ganharia o antigo inspetor da Polícia Judiciária, que lá está e que agora, portanto, já lá teve no CEF e agora é inspetor da Polícia Judiciária, e não têm qualquer suplemento de uma unidade que é uma unidade especial da Polícia de Segurança Pública, porque foi assim que ficou definida na lei. E, de facto, isto preocupa-nos. Eu tenho visitado o aeroporto de Lisboa, eu tenho visitado o aeroporto do Porto e tenho verificado que o nível de motivação e de descontentamento destes meus colegas é elevado. Sentem-se injustiçados na perspectiva salarial, esperavam a criação daquilo que existe para as unidades especiais da Polícia de Segurança Pública, de um suplemento especial de serviço. Já no ano de 2025, o sindicato levantou esta questão a nível de negociações com o Governo, não teve sucesso. E, de facto, achamos que o Parlamento tem que ter uma palavra a dizer sobre isto, tem que, de facto, decidir pela criação de um suplemento. É preciso dar vontade e motivação àqueles profissionais que têm uma das missões tão ou mais importante, que é garantir a entrada de quem entra em Portugal, serem pessoas que podem ser admitidas ou não e com exatamente o acréscimo de responsabilidade, estar a admiti-los ao espaço Schengen, ou seja, nós somos também uma das principais portas de entrada para a Europa. E é preciso ter isto em conta. O aeroporto de Lisboa é o segundo aeroporto da Europa onde se detecta mais fraude documental, ou seja, por onde se tenta entrar com documentos falsos. É preciso ter em atenção que são estes polícias que detectam isto. E estes polícias precisam de ser tratados de forma condigna, no sentido de terem aquilo que, como profissionais, merecem na perspectiva salarial. aquilo que agora queria passar ao tema seguinte, se teria a ver então com o direito ao descanso, considerando que neste momento vamos aguardar então como é que as negociações vão decorrer com o senhor novo ministro indigitado, com quem nós já reunimos, e que deu-nos a entender que, de facto, é a sua intenção dar bom andamento às negociações e entrar em negociações rapidamente com os sindicatos, eu queria falar que este problema do descanso é um problema, por exemplo, que existe nos aeroportos e existe no país todo, que é, por exemplo, nos aeroportos, no controle de fronteiras, a indicação que existe da Frontex é que todo o guarda de fronteira, a cada 2 horas de trabalho, tem que fazer uma pausa. No aeroporto de Lisboa, as polícias trabalham quase 8 horas seguidas. Ao fim de 8 horas, a estar a olhar para papéis, já não se está a ver nada. Portanto, é preciso garantir o direito ao descanso. Mas é preciso garantir o direito ao descanso a todos os profissionais da Polícia de Segurança Pública a nível nacional. Senhora Presidente, senhores deputados, o direito ao descanso, como sabem, é um direito fundamental. Está previsto na Constituição da República Portuguesa e os polícias, ao longo de sucessivos anos, têm tido esse direito totalmente negado. E os sindicatos denunciam, nós falamos com o Governo, nós temos reunião com os senhores deputados e com os grupos parlamentares, denunciamos a situação e ninguém faz nada. O ano passado, em outubro, só até ao mês de outubro, os polícias já tinham 6 milhões de horas, eu digo 6 milhões de horas retirados ao seu descanso. Corta-se folgas porque há serviços remunerados, porque há um arraial, porque há um Mel Arena, porque há um Nós Alive, porque há um Rock in Rio. Corta-se e vai-se buscar os elementos aonde? Aos dias em que eles estão de folga. Mas nunca se repõe as folgas destes polícias. É preciso dizer que isto está a criar uma situação grave de saúde mental, de saúde física. No caso de saúde mental, com burnout, a larga maioria das baixas na Polícia de Segurança Pública dizem respeito a situações de burnout, situações psicológicas e até em casos mais extremos, psiquiátricos. Tudo isto tem a ver com a falta de descanso. O que é que nós verificamos este ano? Senhores comandantes que meteram em prática, de facto, era uma orientação da Polícia de Segurança Pública já velha, mas que ninguém cumpria, mas houve este ano comandantes, nomeadamente o Comandante Metropolitano de Lisboa e o Comandante Distrital de Setúbal, que disseram, a partir de agora, a regra de, se não forem gozadas as folgas em atraso em 6 meses, perdem direito às folgas, perdem direito às horas que fizeram a mais. Senhores deputados, nós não somos escravos, nós viemos para a polícia porque gostamos de ser polícia, porque amamos servir o país. Mas nós viemos para a polícia porque vivemos numa economia de mercado e precisamos de ter um salário ao final do mês. E não trabalhamos por desporto. Se nós trabalhamos e não nos conseguem compensar as horas que nos tiram, porque já nos estão a cortar horas sempre, obviamente o bolo cada vez vai crescendo mais e cada vez é maior a dívida do Estado português, da Polícia de Segurança Pública, para com os seus trabalhadores. E cada vez, quanto maior for a dívida, menos probabilidade há de ir dando descanso àqueles que já estão com muitas horas a haver. E agora vir-se dizer que ao fim de 6 meses, ah não, não gozou, agora perdeu tudo. Isto é um crime. Isto é grave, senhores deputados. Portanto, se não conseguem devolver as horas que descansamos, ao menos criem legislação a pagar horas extraordinárias aos polícias. Não estejam à espera que nós trabalhemos de graça. Porque em Portugal, hoje, eu penso que tirando os voluntários, que são os bombeiros, que são as pessoas que ajudam as pessoas que estão a viver na rua, se calhar já ninguém trabalha de graça em Portugal. Já chega nós termos que suportar muitas das despesas relacionadas com a nossa profissão. Nós temos que suportar praticamente mais de 50% daquilo que compramos em fardamento, quando quem deveria fornecer o fardamento era o Estado português. Nós temos que comprar lanternas, nós temos que comprar canetas, nós temos que comprar pastas, nós temos que comprar os manuais de mudo ao código da estrada, nós temos que comprar, somos nós que temos que comprar, somos nós que temos que, ao fim e ao cabo, estar a financiar o nosso trabalho. Já chega a isso. É preciso dizer, e isto foi, eu pedi à minha área jurídica do sindicato, com quem eu vinha a falar a caminho daqui, já existe jurisprudência sobre a ofensa à integridade física por omissão do direito ao descanso. E já há condenações. É grave se nós tivermos de tomar este caminho e começar a apresentar queixa contra o Estado português por ofensa à integridade física daqueles que andam a servir este país e que são os garantes da segurança pública em Portugal. Portanto, Srs. Deputados, não podemos continuar a viver numa realidade em que, porque há falta de polícias, porque a profissão não tem atratividade para recrutar novos polícias, os que cá estão passam a ser escravos. Isto tem que mudar. Nós temos que ver o que é que temos que fazer. Não podemos continuar a sacrificar quem cá está. Já chega dizer-nos a nós que quando entramos para a polícia, que iríamos para a pré-aposentação aos 55 anos, como acontece com os nossos camaradas da Guarda Nacional Republicana, e nós não vamos, só vamos aos 60. Trabalhamos mais 5 anos e quando chega a hora da bonificação de reforma, por termos trabalhado mais 5 anos, a lei nacional não nos permite ter esta bonificação de reforma. Só os profissionais da PSP e da GNR é que não têm bonificações de reforma quando trabalham mais anos. Todos os trabalhadores neste país têm essa bonificação de reforma. E como os senhores deputados sabem, este ano, por exemplo, a Guarda Nacional Republicana está perante uma situação em que passou a receber de reforma tanto como nós. Ou seja, teve uma diminuição de sensivelmente 30% de reforma. E nós estamos a ser tratados como os demais trabalhadores. Não queremos também ser diferente dos demais trabalhadores. Agora, temos uma missão em Portugal que mais ninguém tem. E é isto que nós queremos. É queremos que os senhores deputados, como os maiores garantes da nossa democracia, nos deem este direito, nos ajudem nisto e, acima de tudo, nos ajudem a resolver a questão do descanso e da saúde mental. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo agora a palavra aos representantes dos grupos parlamentares e começo pelo grupo parlamentar do PSD, quem dou a palavra ao Sr. Deputado. Tem 4 minutos, vamos ter uma ligeiríssima tolerância. Pronto. Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha, tem a palavra, faça a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como é da praxe e da boa educação, os meus especiais cumprimentos vão para Vossas Excelências e para cumprimentá-los por esta audiência e para dizer que temos todo o gosto e todo o prazer em termos aqui, em ouvir-vos e ouvir as vossas reivindicações. O Grupo Parlamentar do PSD, como sabem, já foram ouvidos pelos nossos deputados, aliás, foram ouvidos pelo Sr. Vice-Presidente desta área, desta Comissão, e pelo Sr. Coordenador desta Comissão, portanto, diria que ao mais alto nível do nosso grupo parlamentar, e tiveram a oportunidade de ver, sabem mais ou menos a nossa posição, que eu agora vou tentar explanar esta posição do ponto de vista público. Tomei nota das palavras que o Sr. Presidente veio aqui expressar, do Presidente do Sindicato veio aqui expressar. Sobretudo, eventualmente, vou admitir que algumas das questões que colocou aqui podem ou já ser supervenientes, sobretudo esta questão do serviço da UNEF, não sei se já foi colocado nessa reunião ou não, mas pelo menos a forma como a colocou, tomei a devida nota. Tomei a devida nota e já irei falar relativamente a essa situação. Bem sabem que o PSD é um partido que, desde que entrou no governo, as duas últimas legislaturas, a atual e a anterior, que normalmente estão aqui mais ou menos, para a opinião pública, fundidas numa, é um governo, por isso é que as pessoas dizem que é 2 anos, muito tem feito. E muito tem feito para aquilo que é a desigualdade que foi encontrada. Não quero entrar aqui naquilo que é a desculpa dos famosos 8 anos em que nada foi feito, mas a grande verdade é que é uma realidade. E nós não podemos ir contra aquilo que foi uma realidade. A realidade é que nada foi feito durante 8 anos. Aliás, eu diria que nada foi feito durante muitos anos, mesmo para trás, até porque gostava de recordar que o anterior mandato do PSD foi um mandato que estivemos sob a jurisdição de uma entidade internacional que nos coartou todas as... que nos amarrou completamente em relação a qualquer tipo de investimento que o nosso país pudesse fazer. Portanto, eu diria que nós estamos aqui a falar de 20 e tal anos sem investimento público, verdadeiramente sem investimento público. E a verdade é que nestes 2 últimos anos nós conseguimos fazer aqui algum tipo de investimento e, sobretudo, investimento em duas coisas que são absolutamente fundamentais. Nas vossas carreiras, nas carreiras da função pública, ponto um, mas temos um Estado inteiro, gostava que deixar isto bem claro, e também naquilo que são as condições de trabalho e as infraestruturas, portanto, recursos humanos e infraestruturas. Há aqui um trabalho, uma valorização das forças de segurança, dos compromissos com a revisão de carreiras, tudo isto começou a ser feito, rejeição de soluções desordenadas e princípios que são princípios defendidos pelo PSD, importantes, uma delas, e que temos tido posições muito firmes na própria legislação, que é a defesa da autoridade do Estado, que é algo que neste momento estava muito desgastado da forma como foi encontrado. Este reforço das condições dos acordos que o próprio sindicato vinha a reclamar que não estava a ser cumprido, nós sabemos que estamos a entrar, ou não estava a ser integralmente cumprido, vamos pôr as coisas assim. A verdade é que estamos a entrar num novo ciclo com um novo ministro e essa assunção pública por parte do atual ministro, não só num conjunto de reuniões que tem tido com os sindicatos, que se comprometeu e já começou a ter, a verdade é que o ministro disse, e vou parafrasear até para terminar, a segurança constrói-se em conjunto, os sindicatos e associações profissionais são parte desse esforço coletivo. Portanto, a importância que o Sr. Ministro dá, sobretudo, não só à carreira dos polícias e de todas as atividades conexas com o seu Ministério, mas sobretudo aqui aos polícias em particular, que sendo um polícia de carreira. Garantir boas condições de trabalho aos profissionais da PSP e GNR é essencial para a segurança do país, por isso é minha prioridade ouvir quem está no terreno e trabalhar para a construção de soluções. Não assumiu grandes compromissos, porque as coisas são verdadeiramente assim. O maior compromisso é ouvir, pedir aquilo que são os eixos fundamentais das necessidades, sobretudo aquela que aqui deixou, por exemplo, a questão do direito ao descanso, que também tomei devida e boa nota. E só queria dizer uma coisa que me parece fundamental, sobre a jurisprudência que aqui invocou, que os juristas invocaram. É a única coisa que eu fazia, pelo menos aqui, um pequeno alerta. É verdade que poderá haver ofensas corporais por omissão, mas é necessário, num caso destes, provarmos um nexo de causalidade. E eu aqui tenho sérias dúvidas que assim acontecesse. Eu estou mais a falar aqui, mais a veia de jurista do que propriamente a veia de deputado, relativamente a esta questão em concreto. Eu iria muito mais para aquilo que é a justa reivindicação ao descanso. É muito mais importante, porque essa justa reivindicação, não há dúvida nenhuma, está na lei, está na Constituição, está na Lei Geral, está na Constituição da República e é compreensível por todos e é aceitável por todos. Quase nem é necessário invocar mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, do Chega. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Cumprimento a Sinapol, cumprimento todos os meus colegas deputados presentes e vou dividir a minha intervenção precisamente entre a questão da UNEF e a questão do descanso bem merecido que os profissionais das Forças de Segurança têm e devem mesmo ter direito. E quando falamos da UNEF, temos que perguntar porquê é que temos uma UNEF. E temos uma UNEF, e eu tenho que fazer esta menção histórica, porque tivemos um ministro da Administração Interna que não servia para ministro da Administração Interna, que hoje, por vencer as eleições internas sozinho de um partido moribundo e que se calhar nem talento para administrador do condomínio tinha, chamado José Luís Carneiro, acha que, de facto, tem condições para ser um dia primeiro-ministro deste país, quando não tem nem para estar à frente do condomínio. E é por isso que hoje temos uma UNEF, porque houve a cobardia de um partido de acabar com o CEF. Isso é o ponto assente. No entanto, eu não posso deixar de dizer que, de facto, este governo está já em funções há 2 anos. E esta era, anteontem, a imagem que tínhamos do aeroporto de Lisboa, das filas no que diz respeito à gestão das fronteiras. E a pergunta que eu gostava de vos fazer era se a UNEF já existe de facto, se a UNEF já existe como corpo, como organização, ou se simplesmente ainda é algo, um fogo de vista de uma ministra anterior, não criticando o atual porque ainda está em funções há muito pouco tempo, mas de uma ministra anterior que não foi capaz de dar andamento à papelada que tinha em cima da secretária e que atrasou durante meses uma coisa que era essencial precisamente pela falta de noção que o Partido Socialista teve no passado ao acabar com o CEF e ao deixarmos entregues a um total descontrolo no que diz respeito à gestão fronteiriça e também à questão aeroportuária, que é importante porque no caso do turismo é a primeira e a última imagem que muitas pessoas têm também do nosso país, o que marca aquele que é um setor o mais fundamental neste momento para a nossa economia. E depois entro aqui no segundo ponto, que é o ponto do descanso. É um ponto que nos é caro, inclusivamente. Nas últimas duas, três semanas, dois projetos que apresentámos, um relativamente aos remunerados, outro relativamente à questão da pré-aposentação, que também mencionaram aqui e que até sei que estiveram cá presentes nas galerias nesse mesmo dia. Começando pelo dos remunerados, há uma questão aqui essencial. Nós propusemos, inclusivamente, que existisse apenas uma tabela. Há a tabela A, a tabela B, houve uma majoração de cerca de 38%, se não estou em erro, por este governo, que é verdade que não era revista há cerca de 10 anos, no entanto, sabemos também que do vosso lado acham que isso é manifestamente insuficiente, inclusivamente para o aumento do custo de vida que existiu nos últimos anos em Portugal e por toda a Europa também. Neste caso, e uma coisa que me deixou um bocadinho chocado quando a apresentação deste projeto de resolução do Chega relativamente à questão dos remunerados, foi que existiam partidos, nomeadamente, uma vez mais, o Partido Socialista, que considerava, inclusivamente, que isto não podia ser, porque depois podia haver entidades que não podiam pagar essa tabela A com uma majoração merecida de mais de 60 e poucos por cento. Ora, a questão que eu faço é, na vossa opinião, ao defender uma posição em que temos de ver quem pode pagar e não valorizar quem está a fazer o serviço, nós estamos, no fundo, a criar um clima, um ambiente de escravatura para com estes agentes que tantas vezes, como disse, têm que abdicar das suas folgas para poder fazer estes gratificados remunerados que tantas vezes também trazem um incremento salarial importante aos agentes porque não têm condições dignas de as ter pela sua remuneração base, porque o Estado também assim não o quer fazer. E a questão da pré-aposentação é precisamente também uma questão de justiça, porque ser polícia há uns anos era sinal de dedicar, como ainda hoje é, de forma profissional e altruísta, a sua vida a servir o povo português. Só que anteriormente havia condições que eram dadas aos polícias que, no fundo, compensavam esse sacrifício com melhores condições. Mas hoje, ser polícia é pior do que era há uns anos, nomeadamente na questão da pré-aposentação, como hoje há casos de agentes a aposentarem-se com 60% do último vencimento, como aliás apresentámos no projeto apresentado no debate em que também estiveram presentes. E por isso, e para concluir, a pergunta que faço sobre este tema é precisamente este. A questão dos remunerados é fundamental, até na fixação de horas limite, para que não haja uma escravatura destes agentes, e também se a pré-aposentação representa, nos termos atuais, um retrocesso face àquilo que era ser polícia há uns anos, em adição à questão que tinha feito também já da UNEF. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar, Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, quando o Sr. Deputado do Partido Socialista chegar, depois nós trocaremos a ordem. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É uma nota dos tempos que correm à ausência do Partido Socialista. Saúdo a Sra. Presidente do Sindicato, os membros do Sindapol. Colocaram aqui questões pertinentes relativamente à UNEF e à questão do aeroporto. É uma questão absolutamente essencial para um país como Portugal, que tem uma parcela muito grande da sua riqueza gerada pelo turismo. E, portanto, sendo o aeroporto nomeadamente Lisboa, mas não é apenas em Lisboa que tem havido alguns constrangimentos, mas têm sido óbvios em Lisboa, sendo a principal porta de entrada do país, é evidente que o não funcionamento ou o mau funcionamento, que a primeira imagem que as pessoas têm de Portugal quando cá chegam, seja de filas intermináveis, o que aconteceu por alturas do Natal, por alturas do final do ano, que tem acontecido depois pontualmente de forma também recorrente, é bastante preocupante, na medida em que isso é, como digo, a primeira imagem que muitas pessoas que nos visitam têm do país e não será seguramente a melhor imagem que queremos passar. Entretanto, nós percebemos, e houve declarações públicas do Sr. Presidente, de um mal-estar, de um desconforto na relação com a anterior Ministra da Administração Interna, foi bastante vocal na identificação desse mal-estar. E eu recordo, a propósito da questão do aeroporto, afirmações da Sra. Ministra, que entretanto apresentou a sua demissão, fazendo uma imputação direta de uma parte das responsabilidades na situação caótica que o aeroporto viveu e ainda vive pontualmente, à PSP. E, portanto, eu gostava de lhes perguntar se reconhecem do conhecimento que têm da situação, se reconhecem a existência dessas responsabilidades da parte da PSP. Creio recordar que a senhora ministra, na altura, falou da incapacidade de gestão, de organização, de previsão, e, portanto, e a minha pergunta foi direta, foi mesmo, na altura, a quem é que assacava responsabilidades? Assumiu algumas responsabilidades do próprio governo, das equipas ministeriais? E, portanto, isto é uma operação que tem privados, tem as forças da ordem, tem o governo, mas foi claro a dizer, há uma parte de responsabilidade de incapacidade de previsão da parte da PSP. Portanto, eu gostava de lhes perguntar se reconhecem essa responsabilidade. Ainda numa perspectiva mais ampla, gostava de lhes perguntar o que é que falta ainda na vossa perspectiva. Já falaram das questões da compensação relativamente à UNEF, mas o que é que falta ainda concretizar para que a UNEF possa ser a tal unidade de que todos precisamos, para que dessa parte se possa contribuir para que as operações, nomeadamente no aeroporto de Lisboa, se façam de forma mais eficiente, vamos dizer assim. Depois, eu tomei boa nota da preocupação que manifestaram relativamente às questões do desquite. É uma matéria que da nossa parte iremos também aprofundar. Parece-me que há que analisar isto numa dupla perspectiva. Primeira perspectiva, face à legislação existente, está esta legislação a ser cumprida ou não? E é evidente que, na minha perspectiva, é inadmissível que o Estado, para os seus próprios trabalhadores, não cumpra, se for o caso, a legislação existente. Portanto, se há uma violação da legislação existente, isso é gravíssimo, como é óbvio. Nós não podemos ter um Estado fora da lei. E, por outro lado, há uma reflexão, seguramente, que é necessário fazer nestas matérias, face a uma eventual necessidade de alteração das próprias regras. Mas, obviamente, se há regras hoje, sejam elas mais adequadas ou menos adequadas, e se nem essas o Estado cumpre, então temos uma situação absolutamente inaceitável. Nessa perspectiva da negociação e da reivindicação por parte do sindicato de determinadas condições, eu gostava de vos ouvir também sobre o calendário que esperam agora com o novo titular da pasta ministerial, uma vez que também referiram em determinada altura que o calendário proposto pela ministra que entretanto se demitiu era humilhante. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE, faça favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Cumprimento também o Sr. Presidente e Sra. Secretária-Geral do Sinapol. Queria começar pelo tema da UNEF, uma vez que, tendo em conta que o pedido de audiência que fizeram já é de julho do ano passado, perceber que balanço é que fazem sobre o funcionamento da UNEF até ao momento, principalmente ao nível da eficácia operacional e das condições de trabalho dos profissionais envolvidos. Já nos foram dando algumas notas sobre esta matéria. Perceber também quais são, neste momento, as principais reivindicações que têm relativamente à UNEF, nomeadamente em matéria de recursos humanos, formação, condições de trabalho, meios e valorização profissional. Também já nos deu algumas notas sobre isso, nomeadamente sobre as comparações de remuneração face ao CEF. Perceber também quais têm sido as principais dificuldades ou constrangimentos identificados na implementação e funcionamento da UNEF, do ponto de vista organizacional e no terreno, e também que alterações consideram necessárias introduzir na estrutura e na forma de operar da UNEF para garantir que tenha uma resposta eficaz, equilibrada e adequada às exigências de trabalho desenvolvido pelos elementos da PSP. Por outro lado, também existiram declarações do diretor da UNEF que afirma que a colaboração com a AIMA está excelente, declarações do final do ano passado, e, portanto, nomeadamente no que diz respeito à partilha de bases de dados e ao estabelecimento de protocolos institucionais, gostaria de perceber também que avaliação é que fazem relativamente à realidade no terreno, ou se têm identificado algumas dificuldades. Depois, relativamente ao estado das negociações, perceber também a vossa visão sobre essa matéria, daquilo que neste momento entendam partilhar. O novo Ministro da Administração Interna também afirmou que o Governo vai cumprir integralmente o acordo que foi celebrado em 2024, incluindo a revisão remuneratória das carreiras, perceber se entendem que este compromisso corresponde às necessidades reais dos profissionais ou se consideram que ficou aquém do necessário e que outras medidas é que consideram essenciais. Por outro lado, tendo em conta que o sindicato também considerou insuficiente a atualização remuneratória, que classificaram como residual, e tem defendido em alternativa a criação de uma tabela única e o aumento significativo do valor hora pago pelo serviço a entidades públicas e privadas fora do horário de trabalho dos polícias e a sua adequada regulação, isto também já foi tocado por outros grupos parlamentares, perceber qual é que é o modelo que propõem concretamente nestas matérias. Por fim, também tomámos boa nota das matérias que nos trouxeram relativamente ao direito ao descanso, que para nós é um tema importante. Nós temos tentado em várias áreas trazer estas questões para o debate. Infelizmente, não é um caso único nas polícias, porque nós temos visto situações semelhantes um pouco por toda a função pública, de se pedir aos trabalhadores que façam horas que não são pagas, façam horas extra, trabalhem mais. Não quer dizer que essa normalização destas situações o torne aceitável, porque do nosso ponto de vista não torna de todo aceitável e tem consequências muito, muito graves que também descreveram e que nos preocupam, porque a verdade é que a função das polícias não é uma função qualquer. É uma função que tem uma especial responsabilidade, que implica muitas vezes a tomada de decisões no momento, de decisões que podem, no limite, implicar a vida ou morte de alguma pessoa, e, portanto, nós não podemos aceitar uma situação em que temos profissionais que estão a tomar essas decisões numa condição que não é uma condição ótima, ideal, em termos daquilo que é o seu descanso, a sua saúde mental, a sua capacidade de tomar essas decisões no melhor estado possível. E, portanto, isto é efetivamente muito, muito preocupante e vamos também tentar acompanhar esta matéria e também, junto daquilo que é o trabalho que o Parlamento deve fazer de fiscalização do Governo, também levar essas matérias junto do novo Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do Juntos pelo Povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento o Sindicato Nacional da PSP, ao qual agradeço a vossa intervenção inicial, que faz com que eu apresente aqui duas questões. Uma delas tem a ver com aquilo que referi e que está relacionado com o suplemento especial de serviço. Isto vem ao encontro precisamente de uma proposta, de um projeto que estamos a trabalhar relativamente a esta situação. No nosso caso, estamos a designá-lo como suplemento de missão. Primeiro, perceber, gostaria que aprofundasse um pouco mais este conceito de suplemento especial de serviço e se tem conhecimento ou não, se nas negociações do sindicato com anteriores governos, se foi colocada em cima da mesa essa atribuição e se existem outras forças de segurança a quem os governos anteriores, portanto, contemplaram esse mesmo suplemento especial de serviço ou suplemento de missão. Finalmente, falou aqui de uma questão muito importante, que é o direito ao descanso. Eu costumo dizer que o descanso é sagrado. porque há muitas questões associadas à falta de segurança, de descanso, principalmente a segurança não só dos agentes, mas também dos nossos cidadãos. Mas eu gostaria aqui de deixar uma pergunta, se o sindicato já ponderou ou não avançar com alguma ação judicial no sentido de obrigar o Estado, o Governo, a cumprir esse direito constitucional. E também lamentar o facto, porque nota-se aqui claramente das suas palavras, que o Estado falha no que diz respeito às nossas forças de segurança, ou sempre falhou. É lamentável, porque eu tenho um conhecimento próximo, enquanto autarca que fui durante muitos anos, da realidade não só da PSP, mas também da GNR, embora não no território continental, mas na Ilha da Madeira. E como disse bem, muitas vezes são os sindicatos que infelizmente financiam o próprio Estado através da aquisição de equipamentos, situação que é lamentável, portanto, e muitas das vezes são as próprias autarquias que substituem o próprio Estado na atribuição de viaturas, outros equipamentos, sinalização de trânsito, como já aconteceu em muitos casos. Portanto, e esta inoperância, esta falta de responsabilidade por parte do Estado é gritante e que resulta, em muitos casos, naquilo que hoje em dia vamos assistindo, e que, neste caso, o papel dos sindicatos é de louvar a vossa persistência, que vai fazendo com que a valorização do vosso papel enquanto agente de segurança seja cada vez mais valorizado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo agora novamente a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato para a sua intervenção final. Muito obrigada. Tem novamente 10 minutos. Exatamente.
Senhora Presidente, com a sua licença, senhores deputados, começando aqui pelo seu deputado Paulo Edson Cunha, dizer-lhe que estamos com a esperança que o atual Ministro da Administração Interna venha ser aquela pessoa que vai trazer a Polícia de Segurança Pública e as forças de segurança para o século XXI. Porque eu tenho afirmado que as forças de segurança estão no século XX, sendo que a minha convicção é que elas estão para aí no século XVIII. Portanto, dizer-lhe isto sobre as negociações. Não temos garantias nenhumas de negociações. É preciso perceber que houve três sindicatos, e eu vou dizer quais: ASP, portanto, SNCC, portanto, o Sindicato dos Chefes, e Sinopos, os sindicatos oficiais, assinaram um acordo. Os outros sindicatos não assinaram. Estes sindicatos, no somatório dos seus associados, representam menos do que os outros sindicatos todos que não assinaram. E, nesse acordo, vamos respeitar o acordo que foi assinado pelos nossos colegas, ainda que nós discordemos com ele, porque consideramos que a vida de um profissional da Polícia de Segurança Pública não vale menos que a vida de um profissional da Polícia Judiciária. Portanto, nós termos ficado com 50% daquilo que é pago à Polícia Judiciária, para nós é humilhante e devia humilhar o país. Mas dizer-lhe o seguinte, esse acordo, quando foi assinado, e eu pedi o acordo, não foi fácil darem-me o acordo, só depois de recorrer à CADA é que me deram o acordo dizia que ia ter início no dia 6 de janeiro de 2025. Portanto, o acordo já não foi cumprido. Nós estamos em março, finais de março de 2026, e não há cumprimento de acordo nenhum. Portanto, o acordo, se me permite a expressão, se neste momento for ressuscitado, vai ter um efeito Lázaro, porque ele já está morto. Portanto, dizer-lhe isto. Também dizer-lhe que há compromissos, é verdade, para negociações das carreiras, mas esses compromissos, tal como o acordo, já levam quase 2 anos. E não está a haver negociações de carreiras nenhumas. Portanto, aí tenho que lamentar que nós andemos, e fizemos isto com a doutora Margarida Blasco, fizemos isto com a doutora Maria Lúcia Amaral, a ter reuniões, meramente para termos reuniões e jogarmos para a frente quaisquer decisões. Portanto, chegou um ponto em que, e isso foi público, eu próprio deixei de comparecer às reuniões, porque achava que não fazia utilidade nenhuma lá ir. Era só mesmo para fazer cumprir calendário. E disse ao Governo que, até haver negociações, eu não iria lá. E, de facto, houve as negociações de serviços remunerados no final do mês.
E com isto aproveito e dou resposta então àquilo que foi pergunta do Sr. Deputado Ricardo Reis. De facto, houve as negociações de serviços remunerados e nós tínhamos uma proposta que tinha sido apresentada pelo anterior governo, pelo Dr. José Luís Carneiro, enquanto Ministro da Administração Interna, que valorizava os serviços remunerados em 60%. Essa proposta foi feita pela Sra. Secretária de Estado Isabel Oneto, não seguiu para a frente porque na altura nós estávamos com os protestos nas escadarias da Assembleia da República e todos os sindicatos recusaram-se a negociar com o governo. Se calhar, agora pensando bem, não deveríamos ter feito, devíamos ter negociado, porque teríamos tido um aumento de 60%, ao contrário dos cerca de 30% que ocorreram e que muito insatisfeitos nos deixaram. É preciso dizer que um profissional da segurança privada, à hora, não ganha tanto como um polícia. Mas no que conta não é aquilo que ele ganha como salário, é aquilo que as empresas de segurança privada cobram. E o que uma empresa de segurança privada cobra à hora é muito superior do que aquilo que está-se a pagar a um polícia. A pergunta que eu faço é, tem mais valor, tem mais força a presença de um polícia ou a presença de um segurança privado? Então se tem, que eu não tenho dúvidas nenhumas sobre a resposta, que é um polícia, porque pode fazer detenções a uma pessoa que tem a autoridade do Estado do lado dela, como é que é possível se pagar quase metade do que se paga a uma empresa de segurança privada? Mais inadmissível é pagar-se, quando é determinado tipo de serviços remunerados, menos cerca de 30% a 40% do que se paga para outro tipo de serviços remunerados. Como é que é possível pagar-se tabelas diferentes para o mesmo trabalho? Eu acho, e sobre isso o meu sindicato está a desenvolver uma ação judicial contra o Estado português, eu acho que é ilegal para o mesmo trabalho pagar-se valores diferentes, meramente porque os pagadores são pessoas diferentes, não podem ser. Isso para mim é inconstitucional. Faço aqui uma leitura muito, muito clara. É inconstitucional e de certeza que vai ser decretada a inconstitucionalidade. Pois não sei quem é que, se for decretada essa inconstitucionalidade, vai ter que assumir as despesas, porque as entidades privadas certamente vão dizer não, nós cumprimos com uma tabela que foi o governo que criou, não fomos nós. Portanto, queria lhe dizer isto. Também dizer-lhe que, sobre os serviços remunerados, tinha ficado assente que íamos fazer uma negociação à pressa no mês de dezembro para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. Nem isso conseguiram cumprir. O aumento dos serviços remunerados não entrou em vigor em 1 de janeiro. Impediu, porque foi quase uma maneira de encostar os sindicatos à parede, de nós pedirmos uma negociação suplementar, porque já sabíamos que se fôssemos pedir uma negociação suplementar íamos ser acusados de termos sido nós a impedir o aumento dos serviços remunerados. Portanto, fizeram-nos algum tipo de chantagem negocial e nós, a bem do pouco aumento que houve, entendemos nem sequer pedir negociação suplementar e então deixo aqui esta nota. Ao Sr. Deputado Ricardo Reis dizer, perguntou-me se a UNEF existe. A UNEF no papel existe. Existe a cabeça da UNEF. Falta o corpo e os braços. Porque isso não existe. E eu digo-lhe que não existe porque eu trabalho lá. Portanto, posso garantir que não existe. Portanto, aquilo que nós neste momento estamos a viver é num sistema híbrido, em que nós temos uma estrutura de comando, onde temos o comando basicamente técnico, mas não temos o comando operacional, porque os profissionais da Polícia de Segurança Pública, que deveriam estar alocados já à estrutura de comando da UNEF, continuam dados ao comando de Lisboa, ao comando do Porto, ao comando da Madeira, ao comando dos Açores, ao comando de Beja e ao comando de Faro. Portanto, eu estou a falar estes comandos porquê? Porque é onde há aeroportos. Mas também poderia falar todos os outros comandos distritais, onde estão as equipas de fiscalização de atividades e inspeção de estrangeiros. Portanto, que também não estão dados à UNEF. Portanto, nós temos a cabeça, não temos o corpo. Portanto, é preciso dar corpo à UNEF. Passando ao Sr. Deputado Rui Rocha, que quero publicamente saudar aqui, porque foi uma das poucas pessoas que se dirigiu à sede do sindicato e reuniu connosco. Sr. Deputado Rui Rocha, as filas nos aeroportos, se a Sra. Ministra diz que elas são responsabilidade da PSP, eu terei que dizer que são responsabilidade da Sra. Ministra e se calhar por isso é que ela depois teve que se demitir. A Sra. Ministra da Administração Interna, cessante,
muito facilmente culpou as responsabilidades para a Polícia de Segurança Pública. Eu pergunto, o que é que ela fez aos 30 milhões de euros que eram para construir os centros de instalação temporários vindo do PRR? Não utilizou. O PRR, esse dinheiro foi alocado para outras coisas. Os 8,4 milhões de euros que nós temos que pagar porque não temos centros de instalação temporários a outros países para serem eles a ficar com essas pessoas. Também é dinheiro que se perdeu. Eu faço aqui umas contas assim muito rápidas, 30 milhões mais 8 milhões dá 38 milhões. O suplemento da UNEF que nós propusemos a todos os grupos parlamentares no montante de 283,80 euros, exatamente o mesmo montante que é pago para a subunidade operacional da Unidade Especial de Polícia, Corpo de Intervenção e Grupo de Operações, aliás, Grupo Operacional Sinotécnico, portanto, é o valor menor da Unidade Especial de Polícia, não é o maior. O Grupo de Operações Especiais recebe mais, o Corpo de Segurança Pessoal recebe mais, o Centro de Inativação de Explosivos e Segurança do Subsolo recebe mais. Portanto, nós pedimos o valor menor, porque se a UNEF é uma unidade especial, tem que ter um suplemento especial de serviço igual à outra unidade especial da Polícia de Segurança Pública. E as filas nos aeroportos, agora respondendo ao Sr. Deputado, se ocorrem, é por culpa de infraestruturas deficientes aeroportuárias existentes em Portugal, é por culpa de falhas graves nos sistemas informáticos, que temos constantes apagões, os servidores ainda estão alojados nas instalações da AIMA, quando chega o verão os ar-condicionados não aguentam, os servidores vão abaixo porque sobreaquecem. Portanto, não responsabilizem os profissionais, é que é quase a mesma história de querer responsabilizar o mensageiro, quer dizer, não responsabilizem quem está no terreno a trabalhar. E que, eu reconheço, devíamos ter mais efetivos. O problema é que ninguém quer ir trabalhar para o aeroporto e os que lá estão todos a pedir transferência do aeroporto. Este é o problema. E não deem um suplemento ao aeroporto rapidamente. Nós temos já vários colegas nossos a quererem interpor ações em tribunal para tirarem-nos do aeroporto. Portanto, não venham pedir responsabilidades aos polícias quando a responsabilidade é de quem governa. Deem atratividade à profissão para entrarem novos polícias na polícia, mas deem atratividade cá dentro para os polícias quererem ir trabalhar para o aeroporto. E ninguém quer ir trabalhar para o aeroporto. Nós temos agora dificuldades de recrutamento para o aeroporto. Nós conseguimos agora estar a fazer cursos de controle de fronteiras aéreas e ter pessoas a concorrer porque abrimos vagas para aeroportos fora de Lisboa. E como o Sr. Deputado sabe, e todos os seus deputados sabem, os polícias vêm para Lisboa e ficam cá há muitos anos. E encontraram uma forma de poder ir para a sua terra através dos aeroportos. Só por isso é que estamos a ter recrutamento. Acontece que agora, essa bolsa que havia para os outros comandos, já ficou cheia. Os próximos concursos já vão ser só para Lisboa. Não vamos ter quase candidatos nenhum se nada for feito. E volto a dizer, os que lá estão querem ir embora. Portanto, responsabilidades de filas é de quem não trata deste problema. Eu próprio vou, de vez em quando, trabalhar ao aeroporto. Para a semana, por exemplo, vou lá estar na terça-feira a fazer controle e passagem de fronteiras. Vou lá e vejo a realidade. Não estou a falar meramente porque me dizem. Eu não trabalho regularmente no aeroporto, não é essa a minha missão na Polícia de Segurança Pública. Trabalho na área de fronteiras e de segurança aeroportuária, mas quando eu lá vou, eu ouço o que os meus colegas me dizem. E o que os meus colegas me dizem é grave. E o sentimento que eles têm é grave. E sobre filas no Natal, é preciso dizer que no aeroporto de Lisboa, no Natal, cerca de 50 pessoas meteram baixa. Porquê? Excesso de trabalho, burnout, descanso, mas ninguém liga a isto. Estamos a levar os polícias ao limite. Nós estamos a hipotecar o futuro da segurança pública em Portugal. Porque estes polícias que estão agora a trabalhar no limite, como qualquer máquina que trabalha no limite, vão chegar a uma altura que não vão aguentar. E isto vai dar um estouro um dia. Não há outra maneira de pôr as coisas. Portanto, exatamente. Portanto,
Sr. Deputado, desculpe, Sr. Presidente do Sindicato, vai ter que terminar.
Permita-me só dar uma resposta muito rápida aos outros senhores dois deputados que tiveram, portanto, aqui presentes, não deixar. Dizer muito rapidamente ao Sr. Deputado do Livre que as maiores dificuldades da UNEF foi as que eu já elenquei, mas as necessidades que o senhor perguntou, precisamos ter instalações que não temos. Precisamos ter viaturas e equipamentos que não temos.
Relacionamento da UNEF com a AIMA. São duas estruturas diferentes. Nós, basicamente, o nosso regulamento com a AIMA é acesso a bases de dados. Eu sei que isso está a ser cumprido. Estado das negociações, neste momento, estamos a aguardar. O acordo ficou aquém. A atualização dos remunerados, portanto, já falei. O tomar decisões policiais quando as pessoas estão cansadas, é exatamente isso que está a acontecer. É preciso lembrar que os elementos policiais estão armados. E nenhum trabalhador cansado é um bom trabalhador. Pior quando tem a responsabilidade de fazer a missão que é a missão policial. Sou o deputado Filipe Sousa. Dizer-lhe que, sim, vamos avançar com uma ação para tribunal. Está neste momento a ser preparada pelos nossos advogados. É verdade que o Estado falha com os polícias. E dizer-lhe que sobre a Madeira, nós estamos a aguardar uma reunião com o Sr. Comandante Regional da Madeira desde outubro e ele não nos recebe. Portanto, a Madeira é um problema que nós achamos e, de facto, é verdade que as autarquias financiam a segurança pública quando devia ser o Estado Central. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente do Sindicato, Sra. Secretária-Geral. Muito obrigada pela vossa disponibilidade em terem vindo cá. Já há muito que aguardavam por esta audiência, mas só agora foi possível agendá-la. E tenham todos um resto de um bom dia. Muito obrigada.